Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje pela manhã, conjuntamente com as lideranças partidárias que apoiam o governo, presidentes de partido, participamos de uma reunião com a presidenta Dilma, que considero fundamental para os destinos do nosso país, com referência às medidas ali anunciadas pela presidenta e, posteriormente, de forma pública, pelo ministro Mantega. Medidas que visam, sem dúvida alguma, atenuar o impacto da crise internacional, que visam coibir qualquer interferência negativa do que está acontecendo nas economias avançadas aqui no Brasil. Seria uma falta de responsabilidade o governo fazer ouvidos de mercador e achar que o Brasil está imune a todos os movimentos financeiros e econômicos que acontecem pelo mundo afora. A presidenta Dilma, então, do alto de sua responsabilidade, resolveu acautelar-se, prevenir o futuro, construir fórmulas capazes de enfrentarem a turbulência internacional, sem prejuízos aos programas sociais já criados e sem prejuízo das ações do governo visando a manutenção do emprego, fomentar o desenvolvimento através dos investimentos anteriormente programados. As medidas não vão atingir, de espécie alguma, os programas sociais do governo. Não vão atingir o programa de aceleração de crescimento, o PAC. Não vão atingir o Brasil Sem Miséria, programa do governo federal para tirar da pobreza extrema mais de 14 milhões de brasileiros. Não vão atingir também o programa Brasil Melhor, que apoia as atividades econômicas de segmentos importantes do empresariado nacional, notadamente a indústria manufatureira, que é a que mais se ressente dos efeitos da crise gerada nos Estados Unidos e na Europa. Medidas como a renúncia fiscal, o apoio à micro e pequena empresa, todas aquelas atividades governamentais anunciadas publicamente pela presidenta Dilma, não vão sofrer solução de continuidade. O objetivo do governo é economizar com o incremento da meta de superávit primário, é economizar para que o Brasil possa pagar a sua dívida, para que o Brasil, a médio prazo, possa reduzir as taxas de juros, que são as mais elevadas do mundo. Isso sim prejudica substancialmente as nossas empresas, o Brasil poderia estar crescendo mais. Ora, se nós temos hoje taxas de juros elevadas, isso faz com que o capital internacional procure aqui especular para tirar partido financeiro desta vantagem. Mas se o Brasil reduz as taxas de juros, isso vai acontecer a médio prazo, nós vamos reduzir o custo do Brasil, vamos ajudar as empresas que exportam e vamos contribuir para que os programas de desenvolvimento eles aconteçam com mais celeridade. Nós temos uma situação fiscal no Brasil, como disse o ministro Mantega, nós temos uma situação fiscal sólida. Os investimentos estão sendo feitos, mas eles são insuficientes para a promoção do nosso desenvolvimento, para gerar os empregos que nós queremos. E o efeito mais benéfico, a queda de juros, é o objetivo primacial dessas medidas tomadas pela presidenta Dilma. Nós temos hoje um montante de reservas que nunca tivemos e nunca pensamos em ter, mais de 400 bilhões de reais. Isso dá um colchão de segurança ao governo para que, no caso de uma crise maior que venha aqui para o Brasil, o Banco Central ter o instrumento indispensável para salvaguardar os interesses dos investimentos, das empresas e do mercado, e impedir que haja, como houve no ano de 1998, 99, uma queda acentuada da nossa moeda, o que veio provocar uma crise sem precedentes no século passado, entre 98 e 99. Então, aumentar o superávit primário em 10 bilhões, estávamos prevendo um superávit de 81,7, e esse superávit vai ser 91,7, não significa de modo nenhum que o governo vai conter os investimentos e que o governo vai impedir a realização dos programas já anunciados anteriormente. O governo dá o seguinte recado: nós não vamos reduzir os gastos até agora anunciados e comprometidos, mas nós não vamos gastar mais do que estamos gastando. E não gastando mais do que estamos gastando, faremos economia. E uma economia de, no mínimo, 10 bilhões de reais, que vão ter um significado importante para a consolidação, a concretização do nosso equilíbrio fiscal. Portanto, aqui se disse, a oposição, cumprindo o seu papel, aqui disse que o governo está cortando investimentos, que o governo está tomando medidas que vão prejudicar a economia nacional. Não é verdade. O que o governo está fazendo é justamente isso: manter os investimentos e proteger a economia nacional de uma possível, e nós estamos livres de acontecer isso, interferência da crise aqui no Brasil. Senador Valdir Raup, concedo a Vossa Excelência uma parte, Vossa Excelência que estava presente também, juntamente com o senador e tantos outros senadores, o senador Eduardo Amorim, estiveram presentes e puderam testemunhar que o compromisso de Dilma com o crescimento do Brasil continua de pé.
Nobre líder, senador Antônio Carlos Valadares, eu estava presente na reunião do Conselho, assim como estive presente na reunião anterior, também há uns 20 dias atrás, onde já se previa, né, uma diminuição nas despesas, não dos investimentos, como você está falando, a reduzir a despesa sem diminuir os investimentos, que não é uma coisa muito fácil de acontecer. E a preocupação que eu tenho, senador Valadares, não é nem pelo aumento do superávit primário, que poderia tirar alguns investimentos, principalmente do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. É que os investimentos estão diminuindo em função da desaceleração das obras que estão programadas no país. Esse ano, eu lamento até ter que dizer isso, sou um senador da base, sou o presidente do PMDB Nacional, que é o segundo maior partido da base, eu poderia dizer até o primeiro, porque temos a maior bancada aqui no Senado e uma bancada quase igual do PT na Câmara dos Deputados, e somos o partido da base, que temos o vice-presidente da República. Mas este ano houve uma... Infelizmente, não é culpa da presidente da República, nem dos ministros, mas foi a conjuntura com que levou este ano a diminuir um pouco a aceleração dos investimentos. Nós estamos há apenas 4 meses para terminar o ano, e as obras, algumas paradas, outras em ritmo mais lento, até pelos problemas que aconteceram em alguns ministérios, e não vejo que tenha mais tempo de executar o que estava previsto no orçamento deste ano. Então, automaticamente, sem que haja corte, sem que haja aumento de superávit, já vai haver uma economia no orçamento deste ano, porque não vai se executar o que estava previsto no orçamento. E eu vejo, de repente, o governo, com todo respeito, deixando de liberar 1 bilhão, 2 bilhões de reais para cumprir emendas parlamentares, emendas individuais, que vão ajudar as prefeituras, pequenas prefeituras espalhadas por todo o país. Isso ajuda muito na economia local. Então, acho que o governo não deveria, de repente, restringir tanto a liberação de verbas, sendo que, automaticamente, algumas obras grandes que consomem muito dinheiro, elas já são paralisadas ou por um problema de fiscalização, ou por um projeto mal feito, uma licitação com um projeto básico que não teve projeto executivo. Eu conheço N obras no país hoje paralisadas por problemas de projetos. Então, essa economia já está sendo feita automaticamente.
Ainda bem que você está dizendo que não é por falta de pagamento.
Sim.
É por causa de, vamos dizer, de falta de previsão na elaboração do projeto, dos projetos, e também em virtude da fiscalização intensa dos órgãos de controle.
Exatamente. O grande problema...
Daqui a acolá se manda parar uma obra porque há indícios de irregularidades, há indícios de superfaturamento ou indícios de subfaturamento, e a obra é automaticamente paralisada e enviado o resultado para o Congresso Nacional resolver, para a Comissão de Orçamento. De modo que dinheiro, a meu ver, não é o problema, recurso não é o problema, porque houve nesses 7 meses um aumento da arrecadação, se eu não me engano, de mais de 90 bilhões,
bilhões de reais
em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, o governo está economizando com o superávit primário 10 bilhões, mas a arrecadação está aumentando muito mais do que esse superávit que o governo acrescenta nos planos dele. De modo que as obras, realmente, a paralisação dessas obras, a nossa preocupação maior seria se faltasse dinheiro. E não é, me parece, o que está faltando.
É o grande problema do nosso país é projetos. É, por isso que nós temos que nos preocupar também com a formação de técnicos, de engenheiros, de técnicos, de projetos, para que os projetos saiam bem feitos, não tenha esse problema, e com o rigor também, é lógico, nas licitações, nos contratos, para que não haja paralisação logo no início ou no meio das obras.
Senador Valdir, você foi governador e sabe muito bem que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU, Ministério Público, estão preparadíssimos para o exercício do seu papel fiscalizador. São técnicos da mais alta qualificação, que são enviados aos estados e municípios, e também às obras do governo federal, para fiscalizarem justamente projetos que você acaba de dizer aí, alguns dos quais defeituosos. Por quê? Porque faltou na hora da sua elaboração um técnico realmente competente, não é? Com a qualificação necessária para poder executar aquele projeto sem nenhuma interrupção. Infelizmente, está acontecendo isso. Nós, do Congresso, demos todas as condições aos órgãos de controle, pagando bem. Ora, um funcionário do Tribunal de Contas, que vai fiscalizar uma pobre de uma prefeitura lá do interior do Amazonas, não é? Que ganha 10 ou 20 vezes mais do que um funcionário presidente de uma comissão, ele está muito melhor preparado do que aquele que está lá nos confins do mundo, executando licitações e fazendo obras. Então, nós preparamos o controle e a fiscalização, mas não preparamos quem vai executar. A verdade é esta. O Brasil está faltando isso. Qualificação de pessoal, melhoria salarial dos funcionários que vão cuidar daquilo, porque alguém que está numa comissão de orçamento ou numa comissão de licitação deve ter não apenas preparo, também deve ter uma boa remuneração para não ser tentado a fazer besteira, a fazer coisas que o Brasil aí está lendo nos jornais.
Senador
Eduardo Amorim, com muito prazer que concedo a palavra a Vossa Excelência.